Vamos então agora dar início à audição dos, neste caso, do seu vice-presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, Dr. Telmo Antunes, que eu cumprimento e agradeço a disponibilidade para virem em nome desta, do Instituto dar os esclarecimentos que entender dar, e a pedido do requerente, que foi o Bloco de Esquerda, que também fez o requerimento para que fossem ouvidos aqui no âmbito de um processo legislativo. E, portanto, eu vou desde já, não penso que conhece a grelha que lhe foi enviada. Portanto, vai, o Bloco de Esquerda vai apresentar o requerimento e as razões do requerimento, depois terá 8 minutos, depois seguir-se-ão os partidos a fazer perguntas e no final terá 15 minutos para responder às questões que entretanto forem levantadas. Eu passaria então a palavra à Sra. Deputada Andreia Galvão para a apresentação do requerimento. Tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Queria agradecer a presença do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social. Vice-Presidente, desculpe, da Segurança Social. Não pode estar. Certo. Quando falamos de situações irregulares de habitação pública, sejam municipais, sejam do Iru, não podemos ignorar que na maior parte das vezes estamos a falar de famílias em situação de pobreza, vulnerabilidade ou então de exclusão social. São pessoas que trabalham, muitas vezes em trabalhos precários ou trabalhos mal pagos, que não conseguem aceder atualmente ao mercado de arrendamento, nem conseguem obter atempadamente resposta habitacional pública em tempo útil. A ausência de casa é também uma ausência de estabilidade, é uma ausência de saúde, é uma ausência de rendimento e é uma ausência de dignidade. Por isso, o problema habitacional é também um problema social e exige respostas articuladas entre o IRU e a Segurança Social, ambas entidades com as quais dialogamos hoje. Hoje, o Estado, infelizmente, intervém tardiamente, quando há despejos iminentes, quando há crianças em risco ou quando as famílias já estão em ruptura total. Mas é antes disso que as políticas sociais podem e devem agir, com prevenção, acompanhamento e apoio direto à habitação. Não é com processos de crimes, não é com despejos que se quebra o ciclo da pobreza. É sim com o apoio social integrado, política de habitação e, principalmente, a garantia de rendimentos que assegurem a dignidade de quem trabalha e vive com dificuldades reais. Gostava, nesse contexto, de lhe fazer algumas perguntas para podermos enquadrar melhor esta discussão. Em primeiro lugar, gostava de perceber se a Segurança Social tem dados atualizados sobre o perfil socioeconómico das famílias em ocupações habitacionais, nomeadamente rendimentos, situação familiar, presença de crianças ou idosos e a sua situação laboral. Gostava de perceber se existe uma coordenação sistemática entre o IRU, câmaras municipais e os serviços locais da Segurança Social para identificar precocemente situações de risco habitacional e atuar antes de situações de despejo. Também gostava de perceber que programas de apoio à renda, emergência habitacional ou realojamentos temporários estão atualmente disponíveis para famílias em risco de perder a casa e quais são, então, os principais obstáculos ao seu acesso. E gostaria de também perceber se considera o Sr. Vice-Presidente que o reforço de respostas sociais ligadas à habitação, nomeadamente a criação de equipas de intervenção social e habitacionais conjuntas, pode ser um instrumento eficaz para reduzir estas situações irregulares e travar a exclusão habitacional. Sr. Vice-Presidente, queremos um Estado que esteja presente antes da ruptura e não apenas depois do despejo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu passaria então a palavra ao Sr. Telmo Antunes para a sua intervenção inicial. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Nós entendemos, no âmbito das competências ligadas à habitação e no que diz respeito à ação social, que esta questão é primordialmente da competência das autarquias locais no âmbito da transferência de competências da ação social para as autarquias locais. No que diz respeito a esta situação concreta de ações de despejo ou de situações de emergência, o ICE é chamado a intervir através da Linha Nacional de Emergência Social e apenas neste contexto. Portanto, desde a transferência de competências para as autarquias locais, e nós entendemos que é um processo que, de facto, correu bastante, bastante bem, estas competências são, efetivamente, das autarquias locais. Posso-lhe dar alguns números relativamente aos despejos que nós procuramos junto dos nossos serviços. Em 2021, 1.641 despejos, em que fomos chamados a intervir. 2022, 2.474. 2023, 2.084. 2024, 1.685. E até agosto de 2025, 1.039 despejos. Significa que isto, que o maior número de despejos a que o ICE foi chamado a intervir, foi precisamente no ano 2022. Tendo a vinda de cair nos anos seguintes, e este ano, até agosto, temos aqui estes números, que obviamente são provisórios. Perfil socioeconómico. Não temos o perfil socioeconómico, não temos dados para isso. A nossa intervenção no âmbito da habitação não está nestas, não temos estas competências. E aquela pergunta da coordenação do ICE com o IRU e com as autarquias locais, prende-se fundamentalmente quando o Instituto da Segurança Social é chamado em situações de emergência e apenas nesta questão. Apoios à renda. Nós, Segurança Social, somos pagadores, portanto, as regras do subsídio da renda, quer subsídio à renda, quer subsídio aos docentes, são fixadas pela Autoridade Tributária, são fixadas pelo IRU e o Instituto da Segurança Social é apenas entidade pagadora, portanto, posso-lhe dar os números dos últimos anos, mas não há responsabilidade direta no que diz respeito ao cálculo das famílias abrangidas, portanto, a Segurança Social é apenas entidade pagadora. O reforço das respostas sociais ligadas à habitação. O Instituto da Segurança Social é um instituto público, dotado da autonomia administrativa e financeira. Nós não definimos políticas, executamos as políticas que o Governo e que a Assembleia da República vieram a terminar e, portanto, executaremos as medidas que forem no âmbito das nossas competências para o reforço ou não das medidas apoiadas, das medidas destinadas ao apoio à habitação. Muito obrigado, é o que tenho a dizer neste momento.
Muito obrigada. Tenho uma contagem de tempo lá ao fundo, depois passo. Não tem os zeros.
Sim, sim.
Então, vou passar agora aos partidos, desde já ao PSD. Sou deputada Carolina Marques, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, Dr. Telmo Antunes. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo por agradecer a vossa presença e a disponibilidade nesta audiência. No seguimento do trabalho desta Comissão sobre as iniciativas que visam dar resposta às ocupações ilegais de imóveis, é particularmente relevante ouvir a Segurança Social. A vossa perspectiva permite compreender de que forma as respostas sociais, a articulação institucional e as políticas públicas podem contribuir para prevenir situações de risco, conflito e exclusão, promovendo maior estabilidade e coesão social. O Instituto da Segurança Social é um pilar central do Estado português. Para além de assegurar a proteção social, tem também uma função estratégica de planeamento e de coordenação com outras áreas governativas, contribuindo para as políticas mais integradas e eficazes. É nesse enquadramento que o vosso contributo é essencial. Quando falamos de ocupações ilegais de imóveis, não falamos apenas de um problema jurídico ou habitacional. Falamos de um fenómeno complexo que exige coordenação institucional, planeamento e respostas articuladas e tempestivas. O projeto de lei apresentado pelo PSD procura dar uma resposta equilibrada para este desafio, reforçando a proteção do direito de propriedade e criando mecanismos mais céleres e eficazes de recuperação dos imóveis. Mas reconhecemos que uma resposta eficaz exige articulação com políticas públicas que previnam o conflito e reforcem a confiança no Estado e nas instituições. O objetivo, por isso, é simples: assegurar confiança no Estado de Direito, proteger quem cumpre as regras e garantir que as instituições públicas atuam de forma coerente e coordenada. Neste sentido, os conhecimentos da Segurança Social são fundamentais para compreender como é que os mecanismos de apoio e de acompanhamento social podem contribuir para prevenir situações de risco habitacional ou de conflito. O desafio que temos enquanto legisladores é o de equilibrar direitos e responsabilidades, garantindo que a proteção da propriedade, a justiça social e a coesão institucional coexistem de forma harmoniosa. Neste contexto, pergunto-lhe, como avalia a Segurança Social a importância da articulação entre políticas de habitação, justiça e proteção social na prevenção de ocupações ilegais? Que tipo de coordenação interinstitucional poderia reforçar a capacidade de resposta no Estado nestas matérias? De que forma é que a Segurança Social pode contribuir para uma atuação mais preventiva e integrada, evitando que as situações de carência habitacional evoluam para contextos de conflito? E, por último, se considera que o projeto de lei apresentado pelo PSD se integra de forma adequada neste quadro de articulação entre justiça, habitação e proteção social. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada do Chega, Madalena Cordeiro. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Sr. Dr. Telmo Antunes. Todos os contextos já foram feitos, qual é o processo legislativo que nos traz hoje aqui e, portanto, gostaria de colocar algumas questões e permita-me que o faça diretamente. Quantas situações de ocupação ilegal de imóveis foram sinalizadas ao Serviço da Segurança Social nos últimos 5 anos? Em quantas dessas situações foram atribuídos apoios sociais ou soluções habitacionais aos ocupantes ilegais após o despejo? O Instituto da Segurança Social dispõe de dados que distingam entre famílias em situação de vulnerabilidade efetiva e aquelas que, não estando em risco social, ocuparam ilegalmente imóveis públicos ou privados. Quais são os critérios utilizados pela Segurança Social para conceder apoio a pessoas que ocupam imóveis ilegalmente? A prática da ocupação ilegal é, em algum caso, considerada fator impeditivo para a atribuição de subsídios ou programas de apoio habitacional? Considera o Instituto de Segurança Social que a sua atuação atual pode, involuntariamente, naturalmente, funcionar como um incentivo à ilegalidade na medida em que o apoio chega mesmo a quem violou a lei? Qual é o protocolo de articulação entre o Instituto da Segurança Social e o IRU, que ouvimos há pouco? Que ações de prevenção e sensibilização são promovidas pelo Instituto da Segurança Social para dissuadir a prática de ocupações ilegais? E se há acompanhamento continuado das famílias após o despejo e eventual realojamento para evitar a reincidência? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora ao Sr. Deputado do Partido Socialista, André Rijo. Tenho a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, Telmo Antunes. Agradecer-lhe a sua presença. No fundo, nós sabemos que o papel do Instituto de Segurança Social é um bocadinho ajusante de alguns destes problemas e, portanto, não lhe vou fazer grandes perguntas sobre aquilo que são números que tenha conhecimento ou acesso que justifiquem estas especificidades que se pretende regulamentar do ponto de vista penal, isto é, quantos imóveis é que são ocupados ilegalmente, se é que tem alguma ideia disso e em que termos é que o são. Imagino que não tenha grande ideia sobre isso, então concentrar-nos-emos mais naquilo que é o contributo que o Instituto de Segurança Social nos pode dar nós, enquanto legisladores, no aprimoramento dos instrumentos legais. Isto é, quando o Instituto de Segurança Social é chamado a trabalhar esta matéria e encontrar a solução de alojamento temporário, eventualmente para algumas famílias que ocupem ilegalmente imóveis, é feita alguma avaliação sobre o perfil das pessoas que ocupam ilegalmente o imóvel? Sim, em que termos? O que é que nos pode dar de informação sobre o perfil das pessoas que eventualmente ocupam ilegalmente os imóveis, se é que nos pode dar algum perfil? Isto para quê? Para, no fundo, também percebermos se, para nós é interessante perceber, se é o agravamento das molduras penais ou de alguma forma que pode dissuadir eventuais reincidências no comportamento proibido, ou se o que é mais importante para nós legisladores, enquanto trabalho que possamos fazer na construção de um edifício jurídico mais eficaz, é atuar naquilo que é a celeridade com que os proprietários possam aceder ao imóvel, e sobretudo também na articulação que tem que haver entre os diferentes agentes para encontrar soluções de habitação para pessoas que são desocupadas dos imóveis, neste caso objeto de um despejo que seja legal, obviamente, nos termos da lei. Portanto, no fundo era perceber o que é que o Instituto de Segurança Social nos pode dar de informação relevante para definir melhor qual é que é o perfil, digamos assim, das pessoas que ocupam os imóveis ilegalmente, com que necessidades é que o fazem, que tipo de necessidades é que têm, e se, de que forma é que podemos encontrar mecanismos que agilizem uma eventual solução, que não seja só depois criarmos dois problemas, que é termos um imóvel ocupado, que é um problema, e depois termos uma família que é despejada, licitamente, obviamente, do imóvel, mas que depois não tem uma solução de habitação, ou neste caso de alojamento, nem que seja temporário, para poder prosseguir a sua vida em condições mínimas de dignidade, dentro dos padrões que se pretendem num Estado de Direito Democrático como é o nosso. E, portanto, eram essas as questões que queríamos colocar-lhe e agradecendo mais uma vez a atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, já saiu. Pronto. Então, vou passar à Sra. Deputada Andreia Galvão, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigada. Gostava de colocar uma questão em relação a esta linha nacional de emergência social e perceber um pouco melhor, então, qual é que é o encaminhamento que a Segurança Social faz quando há ocorrências chamadas relacionadas com esta vulnerabilidade habitacional e também perceber se esta linha tem alguns dados estatísticos sobre a variação, neste caso no espírito da descentralização, variação geográfica dos sítios onde ocorrem mais ocorrências, se sim, quais é que são os dados que explicam essa variabilidade e qual é que é a diferença no âmbito da resposta social dada a pessoas em situação de vulnerabilidade habitacional. Obrigada.
Não pergunto ali ao deputado da JPP se pretende, não pretende. Então, passaria então a palavra ao Sr. Telmo Antunes para fazer, dar as respostas que entender com ele. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Presidente, muito obrigada, Srs. Deputados e Srs. Deputadas, pelas perguntas que me colocaram. Eu reitero aquilo que disse no início, a questão com a transferência de competências da ação social para as autarquias locais. Aquilo que ficou adstrito neste momento ao Instituto da Segurança Social tem a ver com os problemas específicos no âmbito da ação social da HIV e de toxicodependência, os requerentes beneficiários de proteção internacional, os deslocados da Ucrânia, o Estatuto de Cuidador Informal, o SAPA, que é o Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio, o Fundo de Garantia de Alimentos a Menores e o Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas e Adultas com Deficiência. Portanto, esta matéria que nós entendemos da ação social no que diz respeito à questão do tratamento de despejos, seja por via dos chamados ocupas, seja numa situação de emergência, por um incêndio numa habitação, por uma cheias, etc., que as pessoas fiquem sem condições habitacionais, entendemos que é da responsabilidade das autarquias locais. Tem sido isso que nós temos, nomeadamente algumas situações que houve no Distrito de Lisboa, de algumas demolições, nós atuamos só numa segunda linha e através da Linha Nacional de Emergência Social. Quando as autarquias locais não têm correspondência, não têm capacidade de resposta, aí a Segurança Social intervém para que ninguém fique na rua. A questão que me coloca e que vai responder também transversalmente aos restantes senhores e senhores deputados, tem a ver com o que é que existe no terreno para responder às pessoas, aos desalojados, às pessoas que saem, que ficam numa situação de precariedade habitacional. Nós, neste momento, a principal resposta é, de facto, recorrermos a privados, hotéis, pensões, e, portanto, é essa a principal resposta. No entanto, ao abrigo da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, vão ser criadas mais de 2.000 vagas para estas situações. Portanto, a chamada burnout. Houve aqui um grande concurso das autarquias locais de IPSS a nível nacional para concorrerem a esta Bolsa Nacional de Alojamento Temporário e estão a ser criados pelo IRU, as entidades que concorrem ao IRU, é financiamento comunitário, mas depois o acordo de cooperação é celebrado com o Instituto da Segurança Social. Portanto, neste momento apenas está previsto que haja acordos de cooperação com IPSS, portanto, as autarquias locais estão fora deste entendimento, desta situação, e a gestão das vagas também da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente Temporário será feita pela Segurança Social. Quero isto dizer que, a partir de junho de 2026, quando esta Bolsa Nacional entrar em funcionamento, teremos aqui uma resposta muito mais robusta no que diz respeito à questão do alojamento temporário, que relacionado nomeadamente com a situação de pessoas sem abrigo, de pessoas que são despejadas das suas casas. Neste momento nós temos uma precariedade relativamente a esta situação que se resolve fundamentalmente com o recurso a empresas privadas, portanto hotéis, residenciais, sendo que as estruturas existentes propriamente ditas para estas situações são muito pequenas. Dizer-vos que, e respondendo, e é também uma resposta transversal às perguntas que foram colocadas, que efetivamente os distritos que têm maior densidade de situações de despejo são Lisboa, Porto, Setúbal e Braga. portanto, e no restante do país são valores bastante residuais, sendo que desde 2021 até agosto de 2025 temos, isto são números sinalizados pela ANEEJ, não quer dizer que seja efetivamente o real, e o número real será muito superior a isso. Temos 3.818 situações no Distrito de Lisboa, no Distrito de Porto, 1.838, no Distrito de Setúbal, 1.476 e depois no Distrito de Braga, 2.992 situações. Números sinalizados pela Linha Nacional de Emergência Social. Como é que funciona a linha? A linha funciona durante o dia através do Contact Center da Segurança Social e depois a partir do encerramento do Contact Center, 17 horas, 18 horas, funciona através de quatro pessoas da Segurança Social que estão 24 horas a trabalhar nesta matéria dos alojamentos, mas como noutras matérias que possam ser necessárias a intervenção da Segurança Social. Portanto, a partir de... Nós temos apenas acolhimento institucional, é muito reduzido, temos 77 casos em Lisboa, 70 no Porto, portanto é uma capacidade reduzida. E, como lhe disse, o pico, de facto, da intervenção da Linha Nacional de Emergência Social no que diz respeito a situações de pessoas, de despejos, foi no ano de 2022, nos números que eu referi há bocado. Nós não temos qualquer informação sobre quem ocupa, porque é que ocupa e qual é a respectiva profissão ou rendimentos, etc. Portanto, não temos esse, não faz parte das nossas competências, da Segurança Social, e, portanto, nem sei se haverá alguma entidade que tenha esses valores, e, portanto, nós apenas atuamos, como foi dito aqui, numa mais ajusante, quando o problema já está criado. Depois não há qualquer subsídio ou à renda para ocupações ilegais. Obviamente que nós, o subsídio à renda é feito através de contratos de arrendamento e, portanto, que são sinalizados à autoridade tributária e a Segurança Social não paga, nem podia pagar subsídios para ocupações ilegais. O realojamento é feito depois, todos estes alojamentos de emergência social são temporários, como diz o número, o realojamento é feito sempre através da articulação com as autarquias locais. Portanto, nós não podemos deixar de ignorar que as autarquias locais passam a ter e têm cada vez mais competências no âmbito da ação social, sendo que o Instituto da Ação Social atua sempre em complementaridade e também, obviamente, em cooperação com as autarquias locais, mas este, no âmbito da transferência que ocorreu recentemente e através dos serviços de atendimento à ação social, esta primeira intervenção deve ser feita sempre pelas autarquias locais. Outras questões que me colocaram... Há, de facto, uma articulação com o IRU e há também uma articulação com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, porque o ICE, o Instituto que eu represento, não tem habitação, o Instituto que eu represento tem imóveis para serviços, tem imóveis para atendimento, depois tem um conjunto de imóveis chamados estabelecimentos integrados, onde funcionam as respostas sociais. Nós não temos habitação. Quando há um imóvel que o ICE tenha, que detenha a sua propriedade, que possa corresponder a uma habitação, esse imóvel é transferido para o IGF e depois o IGF, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, coloca no mercado, ou vende, ou arrenda, ou temos inclusive situações que nós próprios arrendamos ao IGF para colocar pessoas requerentes de asilo ou pessoas desalojadas de situações de emergência. Não sei se respondi a todas as questões que me foram colocadas. Posso dizer que os números que eu referi há bocado, em 2023 foram pagos, depois de extraordinária à renda, 261 milhões de euros. Em 2024, 300 milhões de euros e para 2025... temos previsto um pagamento de 370 milhões de euros do subsídio de renda. Muito obrigado.
Muito obrigada, deputada Soutor. Encerramos assim a nossa audição. Agradecemos-lhe imenso os esclarecimentos e o tempo que despendeu para nos vir prestá-los. Muitíssimo obrigada e contamos sempre consigo para o que for necessário aqui na primeira comissão para nos ajudar nos processos legislativos, que era disto que se tratava. Muito obrigado.
Muito obrigado eu. Muito boa tarde a todos.